Após explicações de Carlos Lupi, senadores do PDT estão divididos quanto à permanência do ministro no cargo.
Comissão aprova a isenção do IPI para a agricultura familiar e fim de contribuição para o INCRA.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, admitiu hoje no Senado que conhece Adair Meira, mas que se esqueceu de mencionar isso na semana passada em audiência na Câmara dos Deputados.
Carlos Lupi disse que a presidente Dilma decidiu mantê-lo no cargo, mas senadores do PDT defenderam a saída do partido do ministério. A reportagem é de Adriano Faria.
O ministro Carlos Lupi conhece ou não conhece Adair Meira, que chefia uma rede de ONGs acusadas de irregularidades em convênios com o Ministério do Trabalho. E Adair, pagou ou não pagou despesas de uma viagem de Lupi ao Maranhão em 2009? Em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Carlos Lupi leu as notas taquigráficas de parte do depoimento que deu a uma comissão da Câmara na semana passada e disse que uma coisa é conhecer uma pessoa, outra é ter relações pessoais com ela. E na Câmara, um lapso de memória o teria levado a se esquecer de que teve sim contato com Adair Meira.
Eu não registrava o nome dele naquele momento com a personalidade dele. Eu simplesmente, sob pressão, depois de 10, 12 perguntas, me socorri num documento para localizar o nome com a pessoa. Foi somente isso que aconteceu.
Carlos Lupi afirmou que o próprio Adair Meira negou que tivesse bancado o voo que o levou às cidades do interior do Maranhão. As explicações não convenceram um dos autores do requerimento da audiência pública, o líder do PSDB, Álvaro Dias, do Paraná. Para o senador, o ministro cometeu crime de responsabilidade.
Vossa Excelência leu parcialmente as notas taquigráficas. Crime de responsabilidade é consequência da mentira proferida por Vossa Excelência na Câmara dos Deputados.
Carlos Lupi disse que a presidente Dilma Rousseff decidiu mantê-lo no cargo, o que levou o líder do Democratas, o senador Demóstenes Torres, de Goiás, a fazer uma pergunta ao ministro.
Vossa Excelência disse que a presidente Dilma pediu para Vossa Excelência permanecer. Vossa Excelência podia dar detalhes dessa conversa? Como é
Olha,
que foi?
Uma conversa entre a presidente e o ministro tem que guardar confiança recíproca.
Ah, perfeito.
Eu só posso me limitar a dizer que ela pediu para que eu continuasse.
Mas senadores do partido de Carlos Lupi, o PDT, acham que ele deve sair do governo, como Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, e Pedro Taques, de Mato Grosso.
Politicamente, nós não temos mais condições de exercer esse ministério. A questão jurídica, nós vamos debater no foro apropriado. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer a Vossa Excelência, a não ser sustentar que nós do PDT devemos nos apear deste ministério.
O ministro Carlos Lupi deu a seguinte resposta a Pedro Taques.
O que eu quero pedir ao amigo, com toda a consideração e respeito que eu tenho a você, ao senhor, desculpe, ao senador, é que me dê o direito de eu mostrar à população que o que falam não corresponde à verdade. Só isso.
A opinião de Taques e Cristóvão não tem consenso na bancada do PDT no Senado. O líder do partido, senador Assir Gurgax, de Rondônia, elogiou a gestão de Carlos Lupi e defendeu a permanência dele no ministério.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a isenção do IPI de insumos e máquinas para o agricultor familiar.
Também foi aprovada a desoneração da folha de pagamento das empresas. As duas propostas seguem agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto do ex-senador Ataídes de Oliveira, que acaba com uma das contribuições sobre a folha de pagamento das empresas para o INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária. O valor da contribuição de 0,2% era calculado sobre a folha de pagamento das empresas. O relator do projeto na CRA, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, explicou que a extinção da cobrança vai desonerar a folha de pagamento das empresas e, ao mesmo tempo, não compromete o Programa Nacional de Reforma Agrária.
A eliminação não implicará a paralisação do Programa de Reforma Agrária, indispensável à desconcentração da propriedade de terras ao desenvolvimento agrário e ao progresso social.
A comissão também aprovou outra redução de tributo, desta vez para beneficiar os produtores da agricultura familiar. A matéria de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, concede a isenção de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, para aquisição de insumos, maquinário, veículos utilitários, tratores e caminhões destinados para a agricultura familiar. O senador Valdemir Mocca, que relatou o projeto na comissão, acredita que a medida vai aumentar a produtividade da agricultura familiar, além de contribuir para a redução dos preços dos alimentos.
A redução dos custos de produção e o consequente fortalecimento da agricultura familiar são os benefícios mais esperados do estímulo ao acesso a máquina e equipamentos agrícolas.
E a leitura do relatório do projeto do novo Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente foi adiada para a próxima segunda-feira.
A sugestão é do presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. O prazo maior, segundo o relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, será fundamental para ele conseguir conciliar as diversas sugestões apresentadas ao texto original.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que atualiza o sistema de proteção ao programa nuclear, que pode dar mais segurança aos que trabalham no setor.
A proposta prevê ações de prevenção de acidentes, de preservação ambiental e de emergência para socorrer a população que vive em regiões próximas a usinas nucleares. Repórter Jorge Cardim.
O relator da matéria, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que o CIPROM foi criado em 1980, mas com o passar do tempo ficou desatualizado. Ele lamentou que a proposta esteja em discussão no Congresso há quase 8 anos e disse que o sistema controlado pelo governo federal é indispensável, já que o país estuda expandir a produção de energia nuclear e iniciou as obras da usina Angra 3, no Rio de Janeiro.
Um projeto dessa importância estratégica para o país, um país que está agora, já tem 2 usinas nucleares, está construindo uma 3ª usina nuclear, que tem um programa de expansão da produção de energia nuclear. E esse projeto de lei, que institui um sistema de proteção ao programa nuclear, absolutamente indispensável à segurança das populações.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu que o governo prorrogue o prazo para que os donos de pequenas propriedades façam o georreferenciamento de seus imóveis.
O prazo previsto em decreto termina no dia 20 de novembro, só que, de acordo com a senadora, a maioria dos proprietários de imóveis com até 500 hectares ainda não cumpriu a exigência. Ela disse que isso se deve à ineficiência do governo e do INCRA.
No meu estado, Rio Grande do Sul, onde existem aproximadamente 600 mil estabelecimentos rurais com essas características, a divisão de reordenamento da estrutura fundiária do INCRA afirma que há somente 2 equipes para realizar esse tipo de medição, o que tornou praticamente impossível o cumprimento desse prazo.
Ana Amélia advertiu que, em consequência, os produtores não poderão contratar empréstimos e nem obter certificado de cadastro do imóvel rural.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, acusou o governo da Paraíba de desrespeitar a lei ao não dar aumento para os fiscais tributários do estado.
Pela lei, a categoria tem direito a reajuste sempre que as metas de arrecadação de tributos forem alcançadas.
O senador afirmou que, mesmo tendo arrecadado em 2010 90 milhões de reais a mais que o previsto na meta, o governo ainda não concedeu o reajuste neste ano previsto para ocorrer em 2 parcelas. Janeiro e julho.
E o pior, segundo Cícero Lucena, é que o governo gasta dinheiro público para divulgar notas em jornais e desqualificar a greve do fisco da Paraíba.
O fisco renova o seu compromisso com a sociedade, pautado sempre pela verdade e pela justiça fiscal, ao tempo em que continua disposto a negociar com o governo do estado. Espera que a proposta apresentada pelo secretário interino da Receita seja referendada pelo governador e, assim, possibilitar um bom desfecho para todas as partes.
Os senadores Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, e os sul-mato-grossenses Antônio Russo, do PR, e Valdemir Mocca, do PMDB, homenagearam o ex-senador Hamis Tebet, que morreu há 5 anos, vítima de câncer.
Lembrado por Simão como um homem de diálogo, Hamis Tebet foi prefeito, governador, ministro de Estado e presidente do Conselho de Ética do Senado.
Pedro Simão também ressaltou que Hamis Tebet assumiu a presidência da Casa no momento de crise para unir o Senado, já que seu presidente à época, o então senador Jader Barbalho, havia renunciado.
Existem pessoas na vida que vêm para serem dignas, para serem corretas, que vêm para fazerem o bem. As passagens do Tebet por essa casa foram da maior importância.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.